O nosso convidado de hoje, ele foi convidado para ser o nosso primeiro participante do
Primeiro
Pode Faturar, e ele
participante.
não quis.
É isso aí.
Mas como a gente teve esse pequeno empecilho no início do...
Técnica.
Porque você sabe que vendedor tem que ter sorte. E esse fela da mãe,
isso é coisa da
esse
concorrência.
fela da mãe, quando eu comecei a falar mal
Eu
dele,
sou a sorte.
O sistema não
Você
suportou.
entendeu como é
E
isso?
deu. Mas que bom, o importante, gente, é que agora vocês estão vendo. E sem mais, vamos apresentar o nosso convidado para ver se a gente traz um pouco de energia boa para esse lugar.
Arebaba.
Felipe Bastida, meu amigo.
Fala, Felipe!
Que
Aê!
legal. Com esse começo tumultuado, mas muito, muito feliz de você ter.
Como toda venda,
Muito. Exatamente.
como toda venda,
Exatamente. E
começa com um
vendedor
processo
tem que
complexo.
saber se virar no improviso, tem que saber se
Isso.
virar no meio da crise, tá
Quem
certo?
sabe faz ao vivo.
Faz ao vivo e dá um jeito.
É Eu isso. sempre falo isso para os meus vendedores.
Tem gente que
Quem sabe
reclama, tem
faz
gente que
ao vivo.
fica ali lamentando, mas a gente tem que se virar, porque a coisa tem que acontecer.
Vocês viram que eu sou de sorte, hein?
É.
Bom,
Você
você começou
mas
a
ó,
pensar
mas
que
ó,
não,
mas ó, pessoal,
né?
olha, vou falar uma coisa para vocês
Toma
todos.
essa, Brasil.
Vocês ainda vão, eu ainda vou falar muitas coisas desse. Eu sei o que este cidadão fez no verão passado.
Sabe nada.
Felipe, meu amigo, obrigado, cara, mais uma vez por ter vindo, aceitado o nosso convite. É
Isso
um
aí,
prazer.
valeu,
Você é um cara
Felipão. Obrigado a
que,
vocês.
desde quando eu te conheci, representa para mim a figura
Cura do
do
vendedor.
vendedor.
Pô,
Aquele
lindo.
cara que, puta, não perde uma oportunidade,
Dá
aquele
nó
cara
em
que,
pingo
quando ele chega
dado.
no cliente, ele já vai preparado. E eu sei disso, porque eu já presenciei. O cara que já vai com as ferramentas, com plano A, plano B, para vencer. Meu,
Não sai
cliente,
sentido.
esse recado é para você, cliente. Eu sei que é difícil.
Cruzou com esse cara.
Não sai sentido.
E o
Sem
Pode
nós.
Faturar não podia continuar sem receber você
Muito
aqui.
legal.
É um
Obrigado,
prazer, porque você
cara. Cara
é um cara
simpático, meu.
que realmente tem muito conhecimento, muito conteúdo. E a gente vai, de alguma forma, falar sobre isso. A gente vai,
Com certeza.
seja através das perguntas tradicionais que eu faço, ou através das perguntas
Das três
capciosas que o
perguntas-chaves.
Tércio sempre faz para os nossos convidados. E daqui não tem escapatória, meu
Eu vim
amigo.
preparado para tudo.
Aqui não
Você sabe que
tem.
eu sou um cara de sorte, você
Aqui
percebeu,
não
né?
tem.
Vamos pro tatame, meu irmão. Vamos
Aqui
pro
não tem.
tatame.
Não tem
Vai viver de
aqui não
novo,
tem
você quer
escapatória.
viver de samurai
Mas assim,
aqui.
primeiro. E outra coisa, pessoal, eu gostaria que vocês. Vamos fazer aquele
A gente
speech
vai fazer
todo do.
o. É, exatamente. Temos que, né?
Então,
Temos que dar uma
vamos.
agradecida aí na galera que está nos prestigiando, que está sempre aparecendo. Muito obrigado de coração. Mas não deixem, por favor, de apertar clicar aqui no programa, seguir a gente, clicar no sininho, pois isso que faz o YouTube reconhecer a gente, audiência, e nos promove para a gente poder cada vez mais estar mais perto de vocês, tá certo? Então, muito obrigado
E é
e vamos embora.
importante, pessoal, vocês se inscreverem no canal. Vou te falar uma informação, Tércio e
Sim,
Felipe.
sim.
78% da nossa audiência, e eu ainda continuei vendo esse número, é feita por pessoas que não estão inscritas no canal.
Não, mas deixa eu te falar uma coisa.
Eu não
Tem
sei
um
se é
hater
preguiça.
que nos escreve que ele diz o seguinte: não, onde você tirou essa fonte?
Então, a fonte,
É isso.
ela pode ser boa na fonte, ela pode ser a fonte, né,
Boa
a
fonte.
fonte do Atari. A gente tem várias
Isso.
fontes,
Tem várias fontes.
né?
Certo.
Fonte da juventude.
É isso.
A questão é que a gente precisa que você se inscreva no canal, que você clique no joinha, no gostinha. Sabe aquele.
Sim.
O joinha, ele mostra, né, que a
Esse é
gente está
o.
fazendo conteúdo que vocês
Isso.
gostam, que é legal. Compartilhe essa live, compartilhe
Isso.
esse episódio, para que a plataforma e o algoritmo da plataforma entende que é algo relevante.
É isso aí.
Porque a gente sabe que podcast sobre fofoca, sobre
É isso.
Anitta, Ana Hickman, essas coisas são
É
relevantes,
isso.
muito
É
relevantes.
muito relevante.
Mas sobre vendas também é relevante. A gente
É isso aí.
gosta de fazer um trabalho, um conteúdo com bastante qualidade, exatamente para que as pessoas façam. E também, só para fechar essa primeira parte, agradecer aqui os nossos
Patrocinador.
patrocinadores, as pessoas que acreditaram no nosso projeto desde o início,
É isso.
começando pela Aroma Café, Você teve, você, Felipe, você teve na Aroma Café hoje?
Na Aroma Café.
Tomou ali?
Na Aroma Café.
Comi, foi atendido pelos...
Comi
pelos...
o bebê? Pô, de mano, peraí.
Não, como assim? De... Não.
Ele virou pra mim e falou assim, não, você aqui pode deixar que tá na conta.
Você tá brincando.
Isso é Aroma Café. Isso é Aroma Café.
Semana que vem esses moleques estão na roça.
Você tá aqui pra vender e não pra me dar nada.
Aroma Café é experiência.
É experiência.
Mais do que o café, é a experiência. E aí, tá vendo? Uma experiência. Agora você, por favor, vá ao Google... Parabéns. Vá ao Instagram e relate o seu caso de experiência positiva.
Dê o seu like no Instagram, certeza. Por favor.
Com certeza. É isso.
Vamos falar também da Doce Clique, que está sempre aqui. A gente sempre deixa por último, mas além de registrar fotos maravilhosas dos bastidores do nosso podcast...
Que monta também... tudo para nós. São gente fina. É isso. Olha para cá, chefa. Olha para cá. Ela está brava. Oi, chefa. Ó. Para aqui para você, chefa. Vamos falar também da Pipeline. Pipeline Serviço, uma consultoria de marketing e vendas. Queria mandar um beijão para Milene e para Carla, que elas que também nos ajudam muito nos cortes, fazem toda a produção pós-evento. E obrigado, meninas. Estamos aí juntos, sempre.
E por último, porém não menos importante, a Easy Pricing. Né? Plataforma de gestão de negócios, CRM, Sign, Pricing. Tudo que o vendedor precisa para fazer o acompanhamento do seu lead, desde a geração até o fechamento. Putz, até o contrato.
Bom.
Cafezinho da hoje, hora. Hoje é especial, hoje é especial. E o Estúdio 29, que nos cede esse espaço aqui.
Sem ele não estaríamos aqui.
Você viu, aliás, estaríamos na Praça da Sé. Você viu a temperatura?
Você viu?
Temperatura controlada.
Nós estaríamos na Praça da Sé.
Tecnologia. É isso. E é assim, fantástico, né? E a gente está muito feliz por poder fazer o nosso trabalho aqui no Estúdio 29, e o podcast, que é o podcast feito com todo carinho para você, vendedor. Para você, com dicas de vendas, com cases, com insights, metodologias e, o principal, histórias engraçadas. Porque a gente gosta de contar histórias inusitadas.
Não tem vendedor que não tem história engraçada.
E o meu convidado hoje, o Felipe, tem algumas histórias comigo aqui que, se eu tiver que contar, a gente só se fosse na Deep Web. Só se fosse na Deep Web, porque são histórias maravilhosas.
Agora é Dark Deep Web.
Felipe, seja bem-vindo. E, cara, agora sim, gostaria que você...
Eu sou um vendedor, né, cara?
Ah, moleque!
Assim, pra quem me conhece, sabe, eu sou um vendedor nato. Acho que comecei lá quando eu nasci com os meus pais, já negociando a chupeta
e a mamadeira. Você nasceu a hora que você quis. Você falou, eu vou determinar a hora do parto, que sou eu que...
Sabe,
eu
fui trocado na maternidade.
Ih, cara!
A outra mãe queria tanto esse moleque, que negociava tanto, que falou, meu, vem pra mim. Mas, enfim, mamãe, eles estão me fazendo bullying.
Ó, a gente falou, né? Aqui o telefone do comissário Gordon é o teu help. É aqui que help. Você pede ajuda para os...
É, eles estão zoando comigo aqui, é bullying isso aqui.
Tá.
Mas eu hoje estou numa posição de liderança. Estou na Camaço, né? Como vocês sabem. Lidero o time comercial e de marketing.
O que faz a Camaço hoje?
A Camaço é uma empresa, nós somos fabricantes de insumos de identificação hospitalar.
Uau!
E também uma fábrica de etiquetas e rótulos.
Tá. Responsabilidade, hein, cara?
Estamos voltados aí para várias outras aplicações daqui para o futuro.
Uhum.
Eu tenho, desde janeiro, eu estou começando a, como a gente já tinha até conversado anteriormente, estou começando a fazer uma... repensar um pouco a minha vida, porque eu tô com a Camaço, eu tenho uma... A gente acabou indo pro interior, sofreu aqui em São Paulo um assalto bem complicado e tal.
Uau.
Resolvemos ir pro interior, okay, mudar um pouco de vida e tal. E a gente acabou repensando um pouco na nossa vida pessoal também, né?
Sim.
Então eu acabei montando uma construtora lá no interior, que é o Open House Construções, e a gente constrói casas, né? E eu tenho a OMA, que é uma empresa, faço parte da OMA, que é uma empresa de telemedicina, telemonitoramento de pacientes crônicos.
Legal.
Então, com essas três frentes de negócio, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos eu consigo focar, né? Então, Hoje a Camasso está sendo praticamente tocada pelo Leandro, que é meu sócio, né? Uhum. E eu estou mais voltado para as outras duas empresas. Mas, assim, sempre atuando comercialmente, enfim, é duro largar o osso, né? Então, sim, a gente...
E, sempre vendedor.
Sempre atuando, sempre com o time, sempre auxiliando o time comercial e tal. Então, mas o que eu sei mesmo fazer é vender.
Legal.
E é importante esse gancho pelo seguinte. Uma das coisas, quando eu fui entender um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua história, eu identifiquei ali, e é uma das coisas que eu queria trazer para o podcast, que é a questão do conhecimento aprofundado num determinado segmento. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de transcorrer aqui um pouco.
De bola.
Que é o que a gente chama de verticalização ou especialização por segmento. Né? E aí você falando, você sendo aí o executivo da Roma, também está dentro desse universo. Então, né? Então, através de uma demanda de tecnologia, você se especializou num segmento, que é o segmento de saúde.
E
o segmento de saúde te proporcionou outras frentes, e aí você, praticamente como um bom vendedor que é, começou a fazer um cross-selling de outras ofertas. Me fala um pouco sobre como é. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor, né? Ele tem que ser astuto.
No tatame, meu irmão. Nós estamos aqui no tatame.
Mas você mandou bem, é isso aí mesmo.
Exatamente. E me fala um pouco de como que é essa...
Há pelo menos 7 anos atrás, nós tínhamos uma fábrica de etiquetas e nós tínhamos que transformar essa fábrica de etiquetas em soluções.
Tá. Só vender etiqueta não...
É que, na verdade, assim, o mundo gráfico, né, que a gente está dentro dele, é um mundo extremamente concorrido. Né? Você tem muitas fábricas hoje. E o grande segredo nosso foi nós, além de criarmos um pacote de serviços e transformar o que nós tínhamos de potencial, que era uma fábrica a todo vapor fabricando produtos, é trazer para dentro desse negócio outros produtos, empacotar isso de uma forma onde nós pudéssemos trazer serviço agregado e atuar no mercado hospitalar.
Legal.
Que é uma vertical que ali você não tem Natal, você não tem Páscoa, você não tem Carnaval.
Um erro técnico pode ser um negócio...
Pode ser terrível.
Catastrófico.
Sem dúvida alguma, porque a gente está lidando com o paciente.
Com vida.
E aí nós começamos a perceber e se aproximar cada vez mais de entidades voltadas para esse segmento. Aliás, Cláudio Porto, um grande abraço, deve estar por aí me assistindo, fiz um convitinho. O Cláudio é um dos cabeças do COFEM.
Deixa só te fazer uma pequena interrupção aqui. Eu estou ouvindo aqui os comentários e tudo. O pessoal está sinalizando que o teu som está um pouquinho
baixo
ainda. Se você puder falar um pouquinho mais perto, assim, como eu estou falando, assim, ó. E aí, galera, vocês vão me dando aqui um feedback.
Obrigado,
se está melhorando, tá bom? Pode colocar sem receio aí, por favor. Eu dependo muito desse feedback aí. Obrigado, galera.
Então, nós começamos a trabalhar... Bastante com parceiros que regulamentam essa área hospitalar. Porque, na verdade, a área hospitalar, se você fizer... se você tiver uma vírgula
errada... É um conjunto de regulamentação.
Você mata uma pessoa.
É isso.
Você tem noção que é...
O erro não é uma carreta que não embarca. Né? É uma vida que...
Um toner que não dá certo na máquina de impressão.
É isso.
Se você não colocou... Se a identificação do paciente está errada na pulseira dele...
Cara...
O paciente pode tomar um medicamento errado por um homônimo.
É isso aí.
Pode acontecer.
É isso aí.
Então...
Fantástico.
Isso acontece, isso é algo que nós percebemos, está ligado intrinsecamente à segurança do paciente.
Sim.
Então, hoje existem muitas entidades que são focadas em segurança do paciente.
Tá.
O próprio IBSP, que é o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, o COREN, os COREN, todos espalhados no Brasil inteiro, né?
Sim.
Então tem, cada estado tem um COREN, e é liderado pelo COFEN, que é o Conselho Federal,
Federal.
De Enfermagem. Ah. E nós sempre muito próximos dessa galera toda, tentando trabalhar em conjunto para solucionar essas dores. Né?
Muito legal.
E
muito legal,
cada um de vocês, com certeza, já deve ter visto acontecimentos infelizes dentro de hospitais.
Claro.
Ou antigamente se falava em erro médico, né? Hoje não é erro médico mais, hoje é evento adverso. Uhum. Né?
Ah, evento adverso.
Evento adverso. Porque o erro ele não pode ser causado somente pelo médico. O erro ele pode ser causado pelo maqueiro, pelo enfermeiro,
pelo hospital, do manager.
Por todo mundo que está lidando.
Só um parênteses nesse ponto. A terminologia, conforme você chega a isso com o cliente, já determina que você conhece o segmento, né?
Sim.
Você fala isso aí com o cara fala, pera um pouquinho.
Opa!
Não é,
só um minuto.
Não é qualquer um que está falando comigo, tá certo? Faz sentido isso?
Eu vou te dar um exemplo. Eu cheguei aqui por uma questão ética, a gente não precisa falar nomes, mas eu cheguei no hospital uma vez, departamento de compras, e vou falar com o comprador. O comprador falou, senhor Felipe, só um minutinho, eu vou te transferir para o comprador que compra papelaria.
Peraí.
Falei, papelaria, bicho, porque na verdade as pulseiras de identificação, o hospital comprava na Calunga. E aí,
sem menos
aquelas,
pesar Calunga, não
aquelas
é esse
pulseirinhas, aquelas
lógico,
pulseirinhas de Tyvek, né?
Lógico.
E aí ele comprava na Calunga. Então ele falou, o comprador de papelaria.
Quer dizer, aqui. O cara que comprava a pulseira é o mesmo que comprava o post-it.
O post-it, cara. E a caneta BIC.
Olha só, sim, cara.
E a caneta BIC.
E nós estamos falando de saúde.
Lógico,
claro.
E aí eu falei, não, peraí. Mas beleza, vamos lá, vamos falar com o comprador de papelaria. Não tem o menor problema. Mas a hora que eu virei pro comprador de papelaria e falei pro cara que eu estava ali para levar uma solução voltada para a segurança do paciente, ele falou, mas espera, segurança do paciente? Eu acho que eu já ouvi falar esse nome aqui no hospital. Só um minutinho que eu vou pegar o telefone. E aí ligou
para o cara foi
CCIH ou segurança do paciente, sim, propriamente dito. E aí desceu lá uma enfermeira, falou, nossa senhora, graças a Deus que chegou.
Aí ele viu o tamanho do buraco.
Aí ele falou, faz o seguinte, trata com ela.
Compra post-it daqui pra frente, papel higiênico.
Mas eu gostei do comprador, o comprador foi preocupado. Pô, peraí, isso aqui não é bem isso.
Porque na verdade é uma responsabilidade.
Mas porque um vendedor provocou o cara. Porque
claro,
imagina quantas vendas o cara já não...
Claro.
Né?
Claro. E quantas situações não aconteceram do comprador querer, e aliás, a gente conversou aqui a respeito de comprador, você tem que começar a entrevistar comprador aqui também. Porque o comprador, ele precisa saber o que se passa na cabeça do vendedor.
Você andou conversando
com o cara? Conversei, e aí eu vou aproveitar o seu gancho para fazer um convite.
Compradores, por favor, vocês precisam participar.
Eu... Meados ali de 2010, 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa nacional multinacional, que atendia uma grande rede de supermercados. E ali tinha um comprador que era meu cliente. E é um exemplo de comprador. Aquele cara que sabe colocar o vendedor...
Tem vários.
Colocar o vendedor
no seu devido lugar.
E aí, depois de muitos anos, eu perdi o contato. Depois... A gente retomou o contato. E eu quero aproveitar, o Maier. Eu queria você aqui no Pode Faturar, Maier, porque o nosso propósito aqui é ajudar e dar dicas de vendas para essa comunidade toda de vendedores.
Grande Maier, faça favor de sentar no banquinho aqui.
E nada melhor do que um comprador de
escolado,
primeiríssima linha para dizer o seguinte, ó. Faça isso, não faça aquilo.
É,
gaste
exato.
Tempo com isso, não gaste tempo
fantástico,
com aquilo.
Exato.
Né?
Não para
então,
de mexer de e-mail.
Reforço o meu convite, quero muito ter você aqui no Pode Faturar. Serão momentos aí de extrema qualidade, importância
fantástico,
e informação para essa nossa comunidade e o vendedor.
Mas, Felipe, isso já está mapeado, viu, Felipe? Obrigado até por
mas, mas é verdade,
aí, tá?
porque assim, eu sempre também costumo falar para os meus vendedores, a venda. Ela é, depois que, hoje, eu já com os meus 45 anos aqui, já está dentro do DNA, né? Então, quando a gente chega em algum cliente, ou você está em alguma situação, aquilo é intrínseco.
Aquilo
claro,
faz
claro,
parte de você,
claro,
né?
Claro.
Então, Eu costumo dizer o seguinte, é muito simples. São quatro passos. É quatro passos muito simples.
Opa, lá vem corte. O senhor, então, por favor.
Vendedor, quatro
passos. Olhando para a câmera da verdade.
Abertura positiva. Ninguém é obrigado a saber que você teve problema com a tua esposa ou dentro da tua casa, ou que você não deu beijinho nela na hora que você saiu de casa,
amigão. O vendedor é um artista.
É um artista.
Ele é um ator.
Isso, abertura positiva, sorriso na cara, meu irmão. Se você tiver sorriso na cara, esquece. Já abriu o cliente errado.
Acabou.
Já começou tudo errado.
Tá com o tanque na reserva.
Exato. Abertura positiva.
Hein? Não levou o terno pra lavar.
O cara chega, tá, o cara aperta a mão que parece com... uma dama.
É, mole. Não dá.
Sabe? Sem energia.
Pega na mão do cara. Cara, meu irmão, sente o cara, mostra pro cara que você tá ali pra trazer solução pra ele, pra você trazer um negócio legal pra ele, que você tem firmeza no que você vai falar.
Fantástico.
Então, abertura positiva. E daqui a gente pode discorrer várias outras aqui, que a gente ficaria horas aqui conversando.
Então, mas aí eu tenho uma pergunta.
Quero fazer uma
Porque eu preciso fazer uma pergunta.
Passo 2. Posso ir pro passo 2?
Pô, você nem terminou.
Então
você
manda bala.
Não, 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 tá, já. Não, volta.
É que lá, essas perguntas de hoje ele vem me falando dessas perguntas desde a quinta-feira passada.
Não vou fazer pergunta para universitário, meu irmão.
Eu vou...
pergunta para MBA para cima.
Passo 2.
Passo 2. Descobrir necessidade e aonde as minhas necessidades vão encontrar com as oportunidades do cliente.
É isso aí.
Descobrir necessidade e oportunidade.
Como é que
a gente não perguntar, se eu não falar... E aí entra também, a gente vai discorrer aqui uma hora de conversa. Uhum. Perguntas abertas na hora que tem que fazer pergunta aberta, pergunta fechada na hora que você tem que fazer pergunta fechada. Ou não quero ouvir o cara falar, faz uma pergunta fechada.
É isso.
Ou ele só vai responder para você o que você quer saber.
Uhum.
Ah, você quer que ele conte a história do
da carrocinha?
Pergunta aberta, deixa o cara falar, entendeu? Não sabe muito do cliente? Pergunta aberta. Descobrir necessidade e oportunidade. Aonde eu posso entrar? Qual é a dor do cara? Qual é a dor dele? Eu falo muito desse lance de dor.
É isso aí.
Você fala, esse negócio de dor. Não, tá? É a dor do cara, onde tá doendo.
E o pior é que... às vezes o cliente não sabe que tem a dor.
Não sabe que tem a dor e você
descobre. E o vendedor é responsável por cutucar essa ferida. É isso aí.
Descobrir a dor dele.
É isso aí.
Então, descobrir necessidades e oportunidades. Pô, depois que você descobriu necessidade e oportunidade, aí você vai sacar o zap.
É isso.
Aí é oferta do meu produto. Aonde o que eu tenho encaixa?
É isso aí.
O que eu tenho vai encaixar nesse cara?
Olha que interessante, Tercio. Você percebeu que ele trouxe a mesma metodologia, a mesma constatação. Por exemplo, a gente teve uma outra pessoa aqui que foi o Malcir.
Malcir.
Um abraço
para você. Baiano australiano.
Que falou exatamente isso. Ele falou, à medida que você vai, você identifica, você gera ali a demanda, você mapeia qual é o remédio. Cara, aí é o golpe.
Você quer coisa pior.
Tá feito, né? É isso.
Ô, Andrezinho, você quer coisa pior do que você chegar no cara, meu irmão, você botar o computador em cima da mesa. Ah, me dá tomada, me dá não sei o quê, que eu quero projetar e
pá. E que faz isso?
Abrir
faz
o aquilo, computador mano. E já começar a mesa cheia de gente, a reunião, a sala de reunião cheia de gente. Se não, porque eu tenho isso.
E o cara fala...
E não é só isso, facas guinzo, velho.
É isso aí.
Não é
só isso.
Abre a capa.
Cacheiro viajante, meu irmão. E eu tenho. Aí o diretor vira pra você... Você tem que ter um...
5 minutos pra sair.
2 minutos,
mesmo. É isso aí.
É a oportunidade que você tinha.
Ou então aquele famoso resgate da secretária, né?
É isso.
Que ela já, ele dá o um sinalzinho, ela liga pra ele e fala, puta, eu tenho que sair.
Eu tenho que sair agora, exatamente.
Já era, velho.
Pô, e quantas vezes, né?
Perdeu. Então assim, aí o cara, cheio de apresentação, tá, apresentou antes de saber o que o cara precisava.
Sim.
Então assim, tá cheio aí. Descobriu a necessidade de oportunidade, oferta do seu produto. Meu irmão, o cara deu aquele sorrisinho, ou ele se engajou na conversa, ficou em silêncio, prestou atenção, fechamento.
É isso aí.
Acabou.
Eu tenho até uma frase que um professor me falava, que isso ficou guardado na minha vida profissional, que é uma resposta para a grande pergunta que está no inconsciente do comprador. Por que que eu deveria comprar de você?
Exatamente.
Porque tua empresa,
eu já ouvi.
Sendo que tem várias iguais.
Eu já ouvi isso.
Iguais.
Eu já sei que você captou, eu tenho a dor.
Eu já ouvi isso.
Eu tenho, agora, por que que eu deveria comprar de você?
Eu já ouvi isso. E você sabe qual é a minha resposta, Tarcião?
Pô, Felipe, você
preço,
é lindo.
Preço todo mundo tem.
É isso.
Valor, é isso. Meu irmão.
É isso.
São poucos que tem.
E olha que você vende, você tá no mar vermelho desgraçado.
Né? Também.
Tem um concorrente aqui, não falta na tua vida.
Só certo? Que assim, ó, aonde você cria o valor? Aonde você gera o valor? Se você não souber qual é a dor do cara, meu irmão, claro, como é que você vai gerar o valor?
Claro.
Não tem
claro.
Como.
Claro. Porque nem tudo que você tem serve para o cara.
Você perde totalmente a força.
É isso.
Entendeu? Então, essa é uma que eu queria falar aqui, assim, sem
Fantástico.
Muita siglazinha de multinacional.
Fantástico.
Entendeu? Papo reto aqui para o vendedor. Vendedor, quatro passos, não tem segredo. Abertura positiva, sorriso na cara. Descobrir necessidade e oportunidade. Pergunta para o cara, conversa, pergunta.
É isso.
Descobrir necessidade, oportunidade, oferta teu produto. Você percebeu que a dor do cara não é o que você tem, cara?
Pô, cara,
tira tua
ganhou um amigo, ganhou um
não
conhecido.
Não tem problema, você não,
não é
vai
correr,
não é dessa vez, vai
faz
pra
parte
próxima.
Do repertório.
E outra
mesmo.
Coisa, importantíssimo, e tem muita gente, muito vendedor, que acha que fechamento é tirar pedido.
É.
Fechamento não é tirar pedido. Fechamento é você marcar uma reunião com o próximo com o diretor da empresa.
É lógico.
Fechamento é você marcar uma próxima reunião para fazer um approach diferente.
Com outras oportunidades, buscar outras oportunidades.
É você buscar outras oportunidades. Ah. Fechamento é você marcar uma próxima data. Então,
é e olha que legal, Tercio. O que eu entendi, e aí fica como dica para você, vendedor: você tem vários goals ao longo da caminhada da venda, é isso?
Com certeza.
Né? Você não precisa
com
só...
Com toda certeza.
Quando, claro,
com toda
o pedido
certeza.
É a linha de chegada.
Cara, quantas vezes...
A celebração e a comemoração, ela tem que estar...
A gente não chegou no escritório e falou, caraca, consegui marcar com o diretor, meu irmão,
pois
putz,
é.
Ele vai me receber. O dono do cheque vai me receber.
É isso.
E aí você chega lá no próximo dia, já tá tudo mastigado, ele só vira para você, faz aquele charminho todo de desconto, tá?
Pá, pá, pá.
Mas
é
só que tá ali o one-to-one com o cara que...
Tá ali, lindo. Com certeza.
Isso é o gol.
Com toda certeza. Agora, desculpa, eu fiz aqui um paralelo, né, dessa questão da venda, não poderia deixar de falar, né, mas voltando ao assunto da verticalização, fica à vontade aí para a gente falar.
Você vê quando que a gente conversa com o vendedor? Pô, eu tô levantando a cadeira aqui com o cara.
Eu
fico assim, puta, cara, o cara é do time, velho.
Vamos pra rua!
Ele é banheiro. Cadê a pastinha?
Cadê a pastinha?
Cadê a pastinha e vamos pra rua, pô.
Você tem uma legião de fãs.
Puta, muito legal, cara.
É mesmo? Ô, valeu, hein, galera.
A galera tá em peso aqui. E eu vou te falar, ó. Perguntaram... É, pedir para perguntar para você se você ainda sabe vender Nextel. Você ainda sabe vender Nextel?
Nossa, você é louco.
Você vende qualquer coisa, né? É mesmo, aí é vendedor, hein?
Topíssimo.
Direto. Esse é o nosso toque.
Posso falar uma coisa para você, meu irmão?
Escola, hein?
Hein, Paulo? É isso mesmo? Direto? Esse é o nosso toque?
Era
assim, Paulo?
Era um time, meu irmão, que não tinha para ninguém, velho.
É, né?
Não tinha
gostoso de ver, né?
Não tinha para ninguém. Ah. Era time de guerra mesmo, cara.
Tá.
Time de guerra. Parava o carro, cinco vendedores dentro do carro, parava em Guarulhos, naquelas ruazinhas de transportadora.
E vamos pra
vai
cima.
Vai um pra lá, ó, não pega minha rua aqui, meu. Vamos pra cá, um pra lá. Na hora do almoço,
pastinha
todo mundo
na mão.
Todo mundo,
cara,
se encontrava,
é isso, né?
Pra comer o franguinho
ensopado
do bar do Tico.
E é isso, né, cara? As histórias de venda são histórias parecidas, né? Porque... O vendedor, a gente costuma
dizer. Mas a molecada não faz mais isso.
Não faz.
O vendedor
é curtido,
a venda. O vendedor é a carreira que ele gera a sua própria motivação. Ele gera a sua própria rotina.
É isso.
E ele gera seu próprio salário.
Claro.
Né?
Com certeza.
E, cara, e assim, ao longo do tempo, a gente tem percebido que essas gerações mais novas, não só em vendas, mas também do lado do cliente, está perdendo um pouco essa essência dessa garra, dessa briga.
É.
Né? Então você chega lá no cliente, o cliente, não, cara, aqui é metodologia, preenche a planilha, score.
Põe no, Ariba.
Tudo bem, tem que ter. Eu acho que
com certeza,
a informatização tem que ter, os processos se tornam mais seguros, mais transparentes.
Mas,
né?
Assim, desculpa,
mas
não pode.
Não pode perder a essência do olho no olho.
A venda é um processo emocional ainda.
Eu vou dizer...
Ainda.
Né? Total.
Aliás, aproveitando o Nextel, eu vou dizer aqui, um pouquinho antes da Nextel, trabalhei um período na Hilt do Brasil, que é uma multinacional suíça.
Que inclusive é o que o Alessandro acabou de falar aqui, ó.
Alessandro? Ah, ali, lá, tá lá dos Estados Unidos. Hey, man!
Da Hilt.
Boa. Hilt do Brasil.
Hilt do Brasil.
Outro time, meu irmão. A gente visitava a obra. Visitava...
Nossa.
peão de obra.
É isso aí.
Tinha que convencer o peão, cara, que a minha broca, ela durava mais do que a broca da Bosch. Ela durava mais que a broca da DeWalt.
Sapato de casa preta
botava branco. Eu ficava na obra, meu irmão, o dia inteiro furando com aquela broca.
Daqui, Zague.
Hit do lado, Bosch do outro, tirando fotografia.
Mostrando na praia.
Olha aí, olha aí. Olha
no dia seguinte, eu mostrar o meu case pro engenheiro começar a comprar de mim. Só que o pedidinho era 50 mil broca.
É.
Era 30 mil broca.
Linda.
E a gente fala, nossa, putz, caramba.
E era legal quando você levava o primeiro pedido, 10 broca.
Sabe,
o gerente fala, mas o que é isso aqui? Isso aqui não dá faturamento. Calma, chefe.
Eu vou mais longe.
Só pus o pé.
Só pus o pé.
Posso falar para você como a gente prospectava, como a gente fazia a nossa visitação de cliente. Eu tinha uma pastinha, era uma pastinha preta. E aí a galera da Hilt aí vai lembrar, pastinha preta, com as fichas de papel do cliente, Rotife, Cirela, Impar, Tarjab, nome do comprador, telefone do comprador.
Tudo no papel.
No papel, fichinha. E a fichinha, então eu tinha um bolinho de fichinha, né? Aí a gente mudava de região, falava assim, puta, cadê as fichas da região?
As fichas da região.
041 e 042. Aí a ficha tava aqui fazer coisa de ficha, velho. Era ficha pra cá.
Tinha uma bolsa de ficha.
E na nossa pasta, tinha aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda-feira, meu irmão, na sexta-feira na reunião de vendas, o Adriano Scarpione, ele queria saber, o Ricardo Benedetto, ele queria saber, a semana que vem inteirinha, quais eram as fichas que estavam encaixadas na minha pasta.
Quer dizer, a ficha era a linguagem...
O meu CRM, meu irmão, era a pasta.
Era a pasta.
Segunda, terça, quarta, quinta e sexta
lindo,
aqui, ó.
Lindo, lindo.
Aí assim, o cliente mudou de quarta-feira aqui, não vai me atender na quarta-feira, porque eu liguei pro cara, não vai, eu jogo ele pra quinta-feira aqui.
Isso aí.
Você vê,
tirava o cara da sexta porque antecipou pra segunda, jogava ele na segunda aqui, ó. Falava, putz, meu, tem 8 visitas pra fazer hoje. Sabe? Meu Deus, e pastinha. E é o seguinte, não era só isso. Fazia visita, no final você tinha que pegar a ficha e escrever o que você fez na visita.
É isso, claro.
Fiz a demonstração fiz a demonstração da T1, e furadeira, fiz demonstração de rompedor, fiz demonstração de... Nossa, era um barato.
É, muito legal.
Essa é a nossa escola,
É o vendedor raiz.
Essa é a nossa escola.
Eu pegava os
vendedores. Como tá falando a Juliana aqui, é o vendedor raiz.
Raiz.
Ale, você lembra, né, Ale?
Hoje, cara, é engraçado que assim, hoje tem tudo de tecnologia. Tem o cara tudo. Tá com o smartphone, o cara fala, a inteligência artificial já preenche.
Isso.
E aí,
reclama que tem que fazer 5 ligações por dia, cara.
Pois é, velho. Pois é.
É tenso. Mas foi legal. Voltando pra vertical hospitalar.
Voltando pra especialização.
Pra canal.
Vamos fazer a primeira.
Eu vou fazer a primeira.
Não, vamos dar um tiro. Eu acho que nós vamos precisar de mais tempo aqui.
Não, vamos
tirar. Não, vai sim, inclusive, pessoal. A gente vai dar uma compensada, porque como a gente deu uma engasgada.
Vocês pegam o sanduba de mortadela, já tá esperto.
Praticamente uns 10 minutos. Diretora, foi uns 10 minutos de gap no som aí. Então a gente dá uma compensada.
Esquece a diretora, nem fala com ela. Vamos aqui no foco.
Ela tá poucas palavras.
Pouca ideia, diretora.
Pouca ideia. Mas vou fazer uma pergunta para você. Nós vamos voltar agora para a Vertical Saúde. E já que nós estamos com um grupo de vendedores aqui interessados no Felipe, que quer aproveitar isso, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica, Felipe. Vou pedir para você, assim, como se vende no hospital? Como é que é isso? Porque eu e o André...
Onde começa, né?
Onde começa? Eu e o André, nós tivemos múltiplas vendas também, mas sempre na área de tecnologia... Sempre na área. E quem dava o balizamento técnico era o TI.
TI e depois terminava em compras naquela discussão sem identidade, sabe?
Claro. Na tua área, você poderia. E se tiver alguma coisa que você não queira falar, pelo amor de Deus,
não, fica super à vontade, aqui a gente tá?
Como é que a estrutura de técnica do. Como é que se leva o cara a recomendar a compra para você?
Eu não tenho medo de vender absolutamente nada na minha vida, cara. Eu não tenho medo de nenhum desafio. Eu vou pra cima e...
Eu comecei odiando
daquela vez, mas agora sabe por quê, Tarcião? Porque é o seguinte, ó, eu tenho uma máxima comigo. Qual é a dor do cliente?
Isso.
Então assim, ó, a partir do momento que eu sei qual é a dor,
isso.
Eu vou buscar qual é o caminho.
Qual o remédio ali.
Qual é o remédio. Então assim, a gente, desde o início, a gente estuda, né, Camasso Soluções, estudando quais eram as dores dos nossos clientes, tanto Sim. em hospitais e tal, consultórios médicos, clínicas, laboratórios e tal, a gente começou a entender qual é a dor. Qual é a dor? Muita gente morre por falha de identificação ou por falta de.
Nossa, mãe.
Mas morre mesmo. E dá que pra loucura, encher. Depois eu vou. Entra IBSP, Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Tem um videozinho de 2 minutos e qualquer coisa. Depois vocês entram lá. IBSP, Segurança do Paciente. E vai aparecer lá quanta gente morre por falha dentro do hospital de identificação.
Tá.
Quem é responsável pela falha dentro do hospital técnica?
Sim.
É o departamento de enfermagem. Dizem que é o médico, mas não é, é a enfermeira. A enfermeira chefe.
Porque faz a triagem, faz o primeiro atendimento.
De enfermagem, ou a diretoria clínica, ou a diretoria de engenharia de segurança do paciente, engenharia clínica, né?
Então a estrutura de enfermagem é tão importante quanto o médico.
Vai arder neles.
Vai arder neles. Tá.
Porque se acontecer alguma coisa com a tua filha, Sim. se ela tomar um soro glicosado e ela for diabética,
Sim.
você vai reclamar pra quem? Pro TI? Você vai reclamar pro comprador?
Perfeito.
Você vai reclamar pra enfermeira, meu irmão. Você vai falar, escuta, teu funcionário veio aqui, não sabia que minha filha era diabética e você meteu um glicosado nela.
Quero nem saber o que tá por trás disso.
Entendeu? O que que aconteceu? Foi identificação. Então lá na farmácia, na hora da dispensação da farmácia, não avisaram, não tinha informação.
E eu já passei na farmácia de alguns hospitais, é uma zona, né?
É assim,
é muito movimento ali, né?
Existe muita coisa fracionada.
Nada, né?
Aí entra um outro método de... E aí é a perspicácia nossa quanto vendedor, né? Que nós estamos no front.
Sim.
O nosso gerente Sim. não quer nem saber, meu irmão. O nosso gerente quer saber...
Ele quer o pedido.
Que ele quer o pedido, ele quer a meta. Então, assim, a gente é linha de frente. Então, a gente tem que saber disso. Quem eu tenho que procurar? Quem tá sentindo a dor e quem tá apanhando?
Perfeito.
Então... se eu vou conversar com uma diretoria clínica, se eu vou conversar com uma engenharia clínica, eu tenho que ter bala na agulha pra trocar com esse cara.
Claro.
Conhecimento.
Eu não vou chegar lá com meia dúzia de pulseirinha, meia dúzia de etiqueta e querer conversar com o cara.
Que e veja bem, Zé Mané. Né? E com a carinha de veja bem,
então,
né?
Então o que que eu faço? Eu vou lá no... Quem preconiza a segurança? Quem é que multa? É o governo? Então eu vou no governo. Eu vou no GOV, eu vou no COREN, eu vou no COFEN, eu vou buscar
pra
informações.
Fazerem as regulações.
Para eu me angariar de ferramentas e escudos para eu conversar com esse cara.
Sim.
E aí eu vou chegar nele e vou falar, amigão, você conhece o protocolo de identificação do paciente? Da Anvisa,
que tá
da Fiocruz,
que foi publicado.
Que tá aqui publicado.
Aí você só vê o carinha abrir a boca ali, né?
Aí você fala assim, putz, meu, perdi, né? Não tenho o que falar. Eu já cheguei em momentos, porque é muito, isso é uma linha muito tênue, né? Imagina você virar para uma enfermeira e falar para a enfermeira se ela já viu um protocolo de segurança do paciente, de identificação de paciente.
Nossa.
Você dá um tapa na cara dela de luva de película.
Claro. Você de outra área chega
de outra
lá
área,
perguntar se a pessoa...
Um vendedor ainda, meu irmão. Então, pô, peraí, né? A banana tá comendo um macaco.
É isso aí.
Então, se você chegou com essa informação coesa, faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse protocolo aqui, ó. Página 1, parágrafo 3, vai lá no finalzinho.
Dá uma lidinha lá,
dá uma lidinha.
E se você ainda chega sorrindo...
Porque eu acredito, sua abertura positiva foi... Putz,
quebrou, né?
Aí, meu irmão, no dia seguinte ela vai te ligar. Com certeza. Por quê? Porque ela não vai querer ir contra o que está preconizando a lei. Né?
Claro.
Então, esse é um ponto muito positivo, que nós vendemos aquilo que é preconizado em lei.
Tá.
Então o hospital, se ele quiser comprar, ele compra. Se ele não quiser comprar, ele não compra. Porém, a lei vai bater na porta dele.
Ele tem que assumir o risco
livre-arbítrio
de ter
dele.
Ou não
claro. Exatamente.
Aderência claro. Ao processo.
Exatamente. Claro. E aí eu estou falando de identificação de paciente, estou falando de farmácia, estou falando de posto de enfermagem. Dentro de um hospital, você imagina o que rola
o nosso processo
de identificação.
Meu Deus.
Imagina um laboratório, o que tem de identificação. Que o aidético fica com tuberculose e o tuberculoso fica com AIDS.
Nossa. Neném nascendo pra caramba todo dia.
Você já imaginou?
E parece brincadeira, mas dentro desse universo
é
tem uma das regras aí. Fala sobre lateralidade.
Lateralidade.
As etiquetas de lateralidade.
Cirúrgico.
E o que, que é isso, né?
O que, que é isso?
Cara, quando...
Você sabe o que, que é lateralidade?
Não,
quando um médico... Ó, já fiz a primeira pergunta para você.
Olha só,
você
perguntou para mim, eu já perguntou para você. Olha que interessante. E a gente, às vezes, não tem noção disso. Quando um médico chega dentro de um centro cirúrgico para operar, e, por exemplo, ele vai operar um joelho.
Tá.
Tá o paciente deitado na maca.
Tá lá o joelho.
Todo coberto. Uhum. E só uma janelinha.
O campo cirúrgico.
Que tá aberta, que é o rótulo ali, a ponta do joelho.
O joelho.
Mas qual que é? O direito ou o esquerdo?
Ele não consegue identificar se ali é o direito ou esquerdo.
Ah,
ele
não consegue. Lateralidade, direito ou esquerdo.
Você tá entendendo?
Caraca.
Ele vai chegar e vai operar.
Tá.
E o índice de erros de lateralidade é um negócio assustador.
Andrezinho, você imaginou...
O que tem de olho,
tá
olho esquerdo, olho esquerdo, operado...
Catarata.
Deixa eu colocar uma coisa aqui.
Ouvido esquerdo, ouvido direito, ele não sabe.
Agora precisa identificar. Agora escuta essa. E a amputação?
Você entendeu o tamanho do problema?
Eu tenho que amputar o meu dedo esquerdo, cara. Eu fico sem os dois.
Você entendeu o tamanho do problema, cara? Por causa, às vezes, de uma
etiqueta. Tô rindo, mas não é...
Lateralidade.
Isso não é... Isso é sério, pô.
Muito bem colocado.
E aí, cara, e solução para um problema desse é relativamente simples.
Né? Sim, é simples.
Este joelho, uma etiqueta de uma setinha...
Esse é o joelho.
15 centavos, cara, você resolve.
É isso aí.
É incrível, né?
Você deixa o cara com o dedo. Você poupa no
portal com 9.
Parece brincadeira, mas
é sério. Verdade. É. E aí, o que acontece? Isso vem ficando cada vez mais intrínseco na saúde, porque vem acontecendo muito mais eventos.
Tá.
E assim, eu não tenho hospital, não, viu? Não
tem.
É porque é SUS, porque é Einstein, porque é Oswaldo Cruz. Não, acontece
em todo lugar. É possível em qualquer situação.
Em todo lugar.
Tá.
Então, sabendo dessas dores todas, nós começamos e continuamos a criar soluções cada vez mais inovadoras para essas dores.
Perfeito.
Então, ali dentro, voltando para aquela tua pergunta, quem eu procuro dentro do hospital?
Sim.
Pode ser 300 pessoas. Então, lateralidade, você vai ter que procurar a enfermagem do centro cirúrgico, laboratório, você vai ter que procurar o responsável pelo laboratório. Que ali mora um monte de dores.
Sim.
Recepção de paciente. Você tem também o posto de enfermagem.
Tá.
Então, dentro do posto de enfermagem é onde é feita muitas vezes a preparação das medicações, elas são feitas no posto de enfermagem.
Sim.
Então as enfermeiras troca de turno. Tanto que você tem um cartão de segurança do paciente, do SUS, da Organização Mundial da Saúde, que diz lá 6 metas da segurança do paciente.
Uau. Internacionais, inclusive.
Internacionais, Organização Mundial.
Sim.
Isso é mundo. A primeira delas é identificar o paciente corretamente.
Desde a admissão até
do momento que o paciente entra lá no centro.
Okay.
E outra coisa, você saber triar esse paciente, né? Então, as pulseiras coloridas, por exemplo. Tem muita gente que confunde a pulseira colorida e pode colocar qualquer pulseira. Não é assim. Então, o paciente entrou no pronto-socorro, eu tenho um tipo de alerta. Porque é o risco do paciente. Ele entrou com um certo risco ali, que ou ele pode estar no vermelho, que é
super lá, emergência lá, né?
Está infartando o cara. É. Ou pode ser uma gripe, que é um verde azul,
sim,
que é um protocolo que não tem tanta importância. É importante, sim, mas depois que esse paciente ele passou pelo pronto-socorro e ele é admitido no hospital para ser internado, muda o risco dele. E aí ele passa a ter outras coloridas.
Ah.
Então ele passa a ter coloridas dentro do leito hospitalar.
Que é outra.
E dentro do leito hospitalar, ele pode ter alergia, ele pode ser alérgico, ele pode ter uma broncoaspiração, ele pode...
Que não tem nada a ver com o que fez ele ir até o hospital, né?
Nada a ver com aqueles riscos do pronto-socorro.
Entendi.
Então, isso, na verdade, muda totalmente o tipo de identificação que você tem que ter.
Tá.
De alerta, né?
Sim.
E você quer na maternidade, você quer ver pior ainda? Na maternidade.
Nossa.
Então, pô, na maternidade,
eu sou
vítima de uma troca de...
Aquilo que você falou no começo...
É verdade.
Achei que você tava sacaneando.
Maternidade de Campinas. Eu só nasci em Campinas. Minha mãe já me deu uma bica, eu já fui para São Paulo na mesma hora. Eu só nasci. E aí, quando minha mãe descobriu, ela descobriu naquele tempo, não já falei minha idade já, mas naquele
ela viu um japonês?
Era o charutinho, né?
Charutinho,
então você vinha no charutinho,
sim,
né? Então, mamãe, você lembra dessa época aí, né?
Você não, mas ela lembra.
Ela
lembra.
Teve
clamps.
Você sabe que você tá falando, eu tô lembrando. A minha irmã passou por isso. Meu sobrinho hoje tem 23, 24 anos, 25 anos. E na ocasião da maternidade, ela, numa das noites ali de amamentação, o bebê veio trocado. E ela percebeu quando ela foi começar a dar mamar, que ela falou, peraí, isso aqui é um japonesinho.
É um japonesinho.
E teve mesmo, cara. E por quê? Porque a identificação e o cruzamento de informação entre bebê, paciente, porta do quarto, nome da mãe, pulseira da mãe, pulseira do...
Sim.
Era a falha.
Entendi.
Hoje isso está muito mais moderno, então você tem... O cara bipa o bebê, bipa hoje, a porta, hoje, na verdade, bipa não sei o quê, para ter certeza que a coisa está ali.
São,
né,
as soluções que cada vez mais a gente quer trazer para o modelo de negócio nosso, que aí sim você começa a conversar com os players que antigamente nós conversávamos, que aí eu estou falando de uma impressora que vai imprimir a pulseira, que aí sim entra o TI.
Sim.
Eu estou falando de um
leitor
de código base ou um coletor de dados, que aí sim eu vou ter que ter a aprovação da tecnologia. Eu vou ter que envolver o pessoal de sistemas, que aí é o TASI da vida, o MV da vida, o SP Data da vida, enfim, os sistemas que os hospitais têm para... Sim. Né? Conversar e delinear ali quem é o paciente, qual é a idade, o prontuário dele, quais são todas as medicações que ele tem que tomar, enfim. E aí você começa a facilitar muito a coisa, né? E a inovação chegando, né?
Mas olha que engraçado.
A gente fugir, né?
Legal.
Nesse contexto, é você vendedor, eu TI. Dando uma resposta para a área de negócio.
Exatamente.
Vocês passam, ao invés de ser o vendedor para a área de TI,
exatamente,
você passa a ser o parceiro da área de TI, porque o TI tem que dar essas respostas.
Não, você vê
de
que
tecnologia.
Engraçado. E o comprador,
e aí
onde
o cara,
ficou na história?
Ele enxerga você como o advisor, como o consultor. Exato. Dele, que é o cara que vai ajudar ele a buscar essas respostas, para dar essas respostas para a área médica, por exemplo.
Sim.
E olha que loucura. Aquele comprador que era o...
Chá comigo.
Deus, chá comigo, perdeu totalmente. Ele é o cara que vai assinar o pedido. A enfermeira vai ligar pra ele e falar: tô te mandando um pedido aí, você vai comprar tal produto
cara.
Do cara que tal.
Porque ele que tem a senha do SAP lá pra fazer
o... Ele fez todo o projeto aqui dentro, tá? Ele vai te ligar
só
e falar...
Só tá apertando o seu botão aí pra poder comprar.
Senhor Felipe, a dona Janaína da enfermagem me ligou aqui e tal. O senhor pode vir aqui, por gentileza, pra assinar o contrato?
É isso.
É isso que ele vai fazer. Então, olha aqui...
Como mudou o jogo.
E a gente que tá no front, mais uma vez, tem que ter essa percepção. E muitas vezes a gente ainda continua vendo o vendedor indo buscar o comprador, indo
claro,
buscar compras,
claro,
indo buscar supply chain. E
perdendo,
que, na verdade...
Não perdendo tempo, mas uma volta maior,
tá,
né?
Exato, não está preocupado e não está prestando atenção na dor.
Né? Cara, então, e o teu time de vendas nessa loucura que você me contou, que eu estou até tonto de tanta estrutura, tanta lateralidade...
Veja bem, Interção.
Como é que você acha esse vendedor? Como é que você...
Ou como você prepara
esse vendedor? Prepara esse cara,
cria esse vendedor?
É assim, ó. Bom, não tem jeito, né, cara? É treinamento, capacitação e coaching.
Você não vai buscar isso em universidade, né, velho?
Não tem. Então, assim, são esses três... Esses três parâmetros aí que eu acabei de falar. Mas, assim, engraçado que, no início, eu imaginei que eu teria que ter 27 vendedores no Brasil inteiro, em cada estado. E aí eu ia ficar com meus cabelos já mais branco, tipo Tercião.
Sim, carequinha.
Porque, meu irmão, se lidar com vendedor em outro estado, já não é tão fácil, não é tão simples.
Não é mole, não.
Lidar comigo mesmo, minha esposa que o diga, né?
É isso aí.
Não é tão simples assim. Então, imagina você lidar com 27 fora, sem você saber se o cara tá acordado ou dormindo.
É isso.
Qual que é a motivação, qual que é a ambição,
qual é o
comprometimento dele.
Aí eu parei, pensei e falei assim, pô, vamos fazer um teste? Eu não posso deixar de ir para canal sem antes testar, fazer a prova de como é.
Claro.
Aí fui para Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, porque eu tenho uma pergunta sobre exatamente esse universo. Eu queria duas coisas. Primeiro, eu queria que você fizesse a segunda pergunta. Prepara.
Mãe, vocês estão querendo fazer bullying comigo aqui.
Vou ter que fazer
bullying, não pode.
Você me transmite um vendedor de sucesso.
Obrigado, Terção.
Uma cara. Um vendedor que fala é um cara de sucesso.
Obrigado,
não dá,
cara.
Não dá para imaginar outra coisa.
Obrigado.
Conta para nós, para esse público, a pior situação que você já se viu em vendas. Qual que foi o seu maior desafio que você conseguiu dar aquela virada e virar o jogo, virar a mesa?
Nossa, bicha.
Essa agora... foi fã, né? Mas também você cutucou também. Tá,
é...
Isso é para faixa preta, quarto dano, hein?
Nossa, então, eu tenho uma, cara, que a gente...
Olha lá.
Você falou pra ele.
Não falamos.
Você
contou pra ele, não contei, mas... Não.
Porra, meu...
Ele me contou uma vez.
Ele contou uma vez. Conta, cara. Por favor, pô.
Eu tenho uma que foi... Que é... Eu tenho várias, mas uma que é ícone.
Uhum.
Eu trabalhava na Hilt do Brasil, 96, 97, por ali. O Ale, aliás, o Alessandro conhece
a bem, história.
De gênio, dono da Unip, né?
Tá.
Fazendo faculdade à torta direita, e ele começou a fazer o prédio da Anchieta.
Perfeito.
Fundação, nossa, agora que chega, a gente, 04142, fechou de tapume, meu irmão, o terreno é grande.
É aqui que eu vou.
Ali,
é aqui,
irmão, tava, né? Minha barraca, né, bicho?
Meu estádio de futebol. Montava
minha barraquinha ali, cara.
Acabou.
E ali eu tinha um paliozinho weekend.
É.
E era porta-mala grande.
Grande, né?
E,
cheio de broquinha.
E a gente era o seguinte, aliás, isso é uma coisa que eu aprendi na Hilt do Brasil. Não adianta você querer vender sem demonstrar, cara.
Olha o corte, né?
Não adianta.
É.
Pra você vender. É produto que você tá vendendo? Demonstra. Por isso que na Camaço eu coloquei, implantei as maletinhas com as impressoras, com as pulseiras, com as etiquetas.
Eu vivi, eu presenciei.
Até as bolsinhas de sangue.
Malinha do Iron Man.
Pra materializar. E até as bolsinhas de soro pra fazer.
Olha, que óbvio, loucura, pra você
materializar. Cara, você tá com a enfermeira, o chefe de enfermagem, o diretor clínico,
todo mundo.
Só um minutinho, o cara já materializou, enxergou, falou, nossa, é verdade. Enxerguei minha dor, aquilo que você tinha falado.
É isso aí.
E lá naquela época lá, eu andava com todo, full. Eu andava carregado.
Cinturão de utilidade.
Facas guinches. O engenheiro, ele me olhava, o olho dele já saía fogo, bicho. Puta, lá vem esse cara, meu, de novo, bicho. Um dia era broca, outro dia era pino, outro dia era furadeira, outro dia era fica pino.
Lá vem aquele cara.
E eu tinha um parceiraço, cara,
tá,
que era o Zé.
Tá.
Do cliente.
Zé, empreiteira de mão de obra. ZE,
então, empreiteira. Então, era o
cliente.
Era o cliente. Era um parceiro, era cliente.
O Zé, puta, um cara incrível. Eu chamava ele de Hidemitsu.
Tá.
O Hidemitsu. Aí o Hidemitsu fazia eu entrar dentro da obra.
Obra.
Né? Porque o Digênio, ele visitava, você quer saber, ele visitava a obra.
Olha.
Aquele prédio, que era um prédio gigantesco,
sim,
o Digênio e o cunhado dele, que era um espanhol, não me lembro agora o nome dele, engenheiro, mas um cara assim, extremamente arrogante, e ele mandava os gritava com os peões na obra e tal, e ele não deixava eu entrar.
É mesmo?
Eu entrava e eu tirava a atenção dos peões dele. Ficava demonstrando
máquina e
tal. Ficava... Imagina quantos empreiteiros não tinha naquela obra, bicho.
Pois é.
E eu querendo vender laser, eu querendo vender máquina, querendo vender broca, consumível, tudo. Nossa, eu fiz minha vida ali.
Tá.
Aí, chego lá na obra, a obra subindo, aquele fundação, zona gigante.
Mutirão de nem.
E eu olhava e o Digênio tava lá naquele dia.
Putz,
e a gente tinha que andar social.
Naquela época, mesmo
pra visitar a obra.
Mesmo pra visitar a obra.
Olha.
Eu nunca me esqueço, cara. Eu tava com uma gravata do Pernalonga. Você lembra? Vocês vão lembrar disso daí. Vendedor. Quem aqui nunca usou uma gravata do Pernalonga?
Tinha
do
hipopótamo.
Você lembra a gravata de tema que tinha?
Eu tive, mas não do Pernalonga, eu tive de outro.
Minha camisa era amarela, bicho, eu tava de social nessa época.
Nossa,
tirei meu terno, obviamente, claro, na obra de terno e tal, arregacei minhas mangas e tal, dei uma afrouxada no Pernalonga e
bora pra cima.
A hora que eu toco a campainha, me vem o zóio vermelho saindo fogo.
Vem o cão.
Já me bloqueou o cão, meu, já me bloqueou. Falou, não, aqui você não entra, tal. Eu falei, putz, meu, peguei meu celular, o DPC 650.
Isso.
Tijolão. Tu, Zé. Zé, me ajuda, pelo amor de Deus. Pera aí que eu tô subindo aí. Inclusive, eu tô precisando do...
Umas bloquinhas.
Não, ele tá precisando de um chumbador químico.
Tá.
E eu tá lotado de chumbador químico no carro. Falei, já vou dar um brinde pra ele e tal, já cheguei. Falei, o que você tá dando? Me traz o HY150. Beleza, levei o HY150, aplicador e tal. Já peguei máquina, laser, já peguei tudo.
Né? Agora vai...
Já vim, já! Entrei na obra. Cheguei na obra, cara. Já colou do meu lado já mais uns três, né?
Nossa.
O que é isso daí? As maletinhas vermelhinhas, chamava isso. Atenção, já mandando laser pra todo lado. E
olha,
tal.
Olha os detalhes.
Zé, vai lá, você quer furar onde? Quer furar ali? Então você vai botar um chumbador químico ali? Então peraí, já vamos sacar o laser aqui, já sacamos o laser.
Lindo, tá. Né?
Nível, prumo. Nisso, cara. Só que o que o Zé fez? Ele me deixou entrar pela porta do fundo, de baixo.
Tá.
Da João Bautista, nunca esqueço. Tá.
Você subiu na escadinha de
principal, concreto. E o principal, não, cara. Aí o principal tinha sido a porta principal, tava o engenheiro Lazzaretto lá.
É.
Meu irmão, a hora que esse cara me viu de lá de cima.
Meu Deus.
Não, mas ele desceu na fúria do cão. Ele desceu.
Parecia o Homem-Aranha descendo os andares.
Você pode ir pra fora, não sei o que. Eu falei, Zé, faz o seguinte, meu, usa tudo aí. E depois eu volto. Saí correndo, cara. Pra ele não me. Eu ia apanhar naquela
hora. Cara, que loucura.
Eu juro pra você, eu ia apanhar, cara. E eu saí correndo por aquele portãozinho. Só que o portãozinho, o filho da mãe do Zé, ao invés de ele deixar o negócio aberto, tava com o cadeado aberto, mas com o cadeado.
Não dava tempo de eu tirar. Não dá mais.
Eu pulei, bicho. Eu dei um. Só que minha calça, bem aqui no culote da.
Deu aquela.
Ficou amarrada, bicho, na grade do tapume, velho. E me rasgou a calça.
Tudo. Ainda bem que foi só a calça, hein?
Meu irmão, não, mas eu saí, cara, com aquela cueca samba canção
da forma. Nossa.
E fui correndo pra Palhozinho Quente. Que,
gravatinha, pernalonga e as orbinhas.
O pernalonga, ele corre aqui, né, meu? De tão rápido que eu tava, cara. Nossa, meu, foi muito engraçado. Esse dia, eu não esquiser, se você estiver me assistindo, cara, tenha compaixão.
A galera tá rachando aqui.
Com certeza,
eu vou te falar, viu,
mano? Com certeza, esse Lazzaretto desse engenheiro, ele deve ter morrido, esse cara.
Sim.
No Covid, aliás, seco. Na falta de ar, assim, ó. Tipo, meu, sabe?
Tava,
se Deus quiser.
Tava destinado, já tava.
Mas eu nem vou perguntar se você vendeu aquelas peças todas que vendeu.
Meu irmão, né? Eu fiz minha vida nessa obra. É, e o Zé, eu devo muita coisa a ele.
Olha,
cara.
Que Hidemitsu.
Que legal.
Era você um vê, cara...
E a gente. Hoje tá tudo muito mais fácil, né? Hoje.
Os moleques não vão fazer isso.
Tá, aqui tá o ar-condicionado, tá bom aqui dentro. Cara, eu não vou descer nisso aqui.
É isso.
É triste, mas é real.
Olha, vou te contar, Felipe, que você hoje representa. O propósito do Pode Faturar. Que bom, é isso,
cara,
que a gente
feliz.
Gostaria de trazer para o público.
Fico
a gente
feliz.
Quer trazer aculturamento, quer trazer conteúdo, quer trazer leveza e quer trazer histórias.
Lógico.
Né? E você.
Que vendedor
muito
que não
obrigado,
tem história,
cara.
Né?
Não tem
vendedor
jeito.
É um contador de história. Né? O vendedor
não
é um Forrest Gump, né? Cara?
Ele é um contador de história.
Nossa, eu sei aqui. Puta, se a gente ficar
assim. E tem muita história.
Aliás, eu falei para o André que a gente precisava. Eu tenho.
Escuta essa, Terção.
Eu tenho, assim. Ao meu lado aqui, nunca abaixo nem acima, do meu lado, eu tenho uma tropa de elite.
Uhum.
De muitos caras bons. Mas então, muitos caras bons.
Nós temos que fazer,
que
cara.
Caminharam comigo nessa vida de vendas.
Sim.
E que a gente comeu muita marmita junto, muito
Sim.
pefão junto. E hoje, com certeza. Estão andando pelos bistrôs da vida,
tomando vinhos,
catenas da vida, né? Não que não seja gostoso, certeza
é isso.
Mas sabem como que é a caminhada
e que
deveriam estar aqui dentro contando as suas histórias.
A gente estava falando um pouco antes de começar o programa,
tropa de elite.
E aí a gente podia, sabe, fazer
pesada.
Vamos criar uma série do Felipe.
Não é?
Fazendo essas histórias junto com esses caras.
Claro, é louco, claro.
Porque imagina o seguinte, imagina esses caras revivendo essas histórias juntos.
É muita risada. Mas tem que ter café.
Tem
que ter café.
Aliás, pode... acabou já,
meu. Acabou o café. Acabou o café, que é muito mais história aqui.
Mas eu vou dizer pra você, a gente derruba esse pode faturar aqui,
velho. Olha, Felipe. Beleza, muito legal.
Você sabe que a gente tem... Parece brincadeira, mas já estouramos o horário faz tempo. Quando a coisa é bacana...
E a galera interagiu aí? Como
demais,
é que é? Minha turma tá aí ou não?
Demais.
A lista
e quando, tá aí.
Não, precisa comentar um pouquinho da minha turma, pelo amor de Deus.
Não, os caras estão rachando. Os caras estão... Mas assim, quando o papo é bom, o tempo voa.
Tá lacrando.
E a gente precisa...
Infelizmente.
E aí eu quero voltar num assunto que é importante a gente... E aí é um dilema que eu tenho como executivo, como gestor de vendas. Eu tenho um dilema... Que é assim, eu me considero um vendedor roots também.
Roots.
É. Eu tenho histórias.
Claro.
Talvez não tão hostis.
Eu conheço algumas.
Essa é só para os assinantes. Não tão hostis, mas histórias engraçadas. E aí eu tenho um dilema, Felipe, que é assim. A gente vai crescendo a organização, vai crescendo a equipe, vai crescendo a empresa. E a empresa precisa... abrir os seus braços para poder fazer mais.
Claro.
E aí a gente cai na dificuldade do replicador. Você fala assim, pô, eu tocava uma carteira, eu atendia os clientes, eu tinha ali presença, eu tinha conhecimento, conhecia o negócio, o cliente confiava em mim, me ouvia e tal, beleza.
Entregou, pô.
Só que agora eu preciso em 20 hospitais, eu preciso em 20 universidades. É. E não dá para ir sozinho. E aí a gente começa a criar as equipes. Então, a minha primeira parte da pergunta ela tem a ver com a transmissão do conhecimento, da energia, né, para as equipes, para os colaboradores. E na segunda parte, quando isso cresce ainda mais, você rompe a barreira dos colaboradores e você vai para a barreira dos representantes, dos revendedores, dos canais. Eu sei que você tem uma trajetória muito forte voltada aí para... como gestor de canal, como um cara que... lidera uma...
Desbravador de
canal. É, um cara que lidera uma estratégia e que você lida com funcionários que não são seus funcionários.
Sim.
E você tem que buscar o comprometimento e a motivação desses caras, mesmo sem poder...
ali mandar fazer o cara embora.
Sem fazer uma gestão direta. Sem dúvida. Porque o cara fala, meu, eu vou seguir você se eu achar que faz sentido para mim. Porque a hora que eu achar que não faz, eu simplesmente bloqueio você no WhatsApp.
Né? Chamou, né? É isso aí.
E eu quero você... como um cara que vai me fazer ganhar dinheiro. Então, a visão do revendedor, a visão do representante é essa, cara. Eu não tenho custo fixo, eu não tenho uma estrutura fixa. Eu vivo totalmente da venda. Por isso, eu preciso ver em você alguém que vai me gerar recurso através da venda. Eu queria que você trouxesse um pouco essa vivência, essa experiência, e quando a gente olha para esse universo do indireto, de quando você não consegue... Você mesmo está na frente do teu cliente para colocar esse...
Dividir para multiplicar.
Cara, como é que você garante, ou como é que você busca garantir que a tua mensagem, o teu otimismo, a tua inteligência, a tua disposição, ela também esteja acontecendo quando você não está mais ali na ponta?
Com certeza. Na verdade, assim, antes até disso, eu vou tomar liberdade aqui de dizer que não é somente você treinar aqueles vendedores que não são seus vendedores. Mas também você convencer empresários, parceiros e pares teus, porque somos empresários. Então, você convencer o próximo empresário a sair daquela zona de mercado oceano vermelho total e ir para um oceano azul, por incrível que possa parecer.
Uhum.
Porque, e aí aqui eu faço até... mais uma vez um paralelo, de quem nós estamos acostumados a conversar, que são empresas de outsourcing de impressão. Né? Empresas de outsourcing de impressão estão acostumadas a vender custo página.
O negócio está totalmente... Exato.
E aí esse cara, ele procurava o TI, quer seja no hospital, na indústria, no varejo, enfim, onde quer que seja. Procurava o TI, ou procurava compras. Né? E aí você passa a explicar para esse cara que está nadando no oceano vermelho, que ao invés de ele discutir o 0, sei lá quanto, pentelho de custo página...
De centavos de página.
Ele vai discutir uma margem de 200%, 300%, 400%. E aí você começa a criar a primeira sinergia com o dono.
Com o empresário. Cara veja valor.
Porque se ele não comprar, não adianta você querer vender para o vendedor dele que você não comprou o dono.
É isso.
Então, assim, eu nunca me esqueço também que deve estar por aqui o Carlão da Printcop, meu primeiro cliente, meu primeiro canal.
Olha, aliás, eu tive com ele há cerca de uma semana, duas semanas atrás, e aí
Carlão,
falou
aquele abraço. Aí, Carlão.
Aquele beijo para você, meu irmão. Você mora aqui no fundo do coração.
É isso aí.
Carlão, o Carlão foi meu primeiro cliente, Mato Grosso, aquele puta lugar.
Nossa,
quente,
meu.
Onde tem onça, né? Jararaca,
jacaré. É, e
mas
cerveja.
Mas também tem muita gente boa, como o nosso querido. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse cara entender que o que eu tô trazendo para ele é um negócio bom?
Sim.
Hoje em dia, com certeza, ele elogia como ele elogiou em lugares onde você estava e tal, como várias outras revendas elogiam, aliás, muito obrigado pelo elogio, de que nós, da Camaço, trouxemos para eles não só uma parceria, mas sim uma filosofia de negócio, onde não é só você chegar... Porque posso falar uma coisa para você, André? É muito fácil... Nós, como fabricantes, é que a gente é o cocô do cavalo do bandido.
Sim.
A gente é pequenininho.
Sim.
Né? Você chegar como uma, sei lá, essas fabricantes de equipamentos, eu não vou citar nome aqui, mas fabricantes de equipamentos, de impressoras, que aí tem várias. Faz lá os kickoffs da vida.
É isso.
Faz lá uma reuniãozinha de vez em quando, o cara passa lá porque paga caro pra caramba, né?
Lança uns produtinhos
de vez em quando. Lança uns produtinhos de vez em quando. E aí faz no final do ano, faz o melhor vendedor, melhor revenda.
Venda, isso.
Aí é fácil, bichão. Eu quero ver o cara montar no barco em Manaus.
E junto com
você. E você olhar do lado e você olhar a ambulância.
Ambulância, né?
Ambulância.
Puta.
E você rodar aqui, ó, Marabá.
Nossa.
E você explicar pro cara lá de Marabá que ele vender pulseira.
Nossa.
No Nossa Senhora das Couves, ele vai ganhar dinheiro, 300%.
E o cara
e ele vai, ele embarca, ele vai. E vários foram.
Que loucura.
Então, esse processo é o primeiro processo que é o desafio do negócio. E aí vem a consequência disso, que é o quê? Você treinar e capacitar. Porque também é fácil você botar um monte de vendedor dentro de uma sala, ou dentro de um hotel, ou dentro de um lugar, e ficar servindo vinhozinho, cafezinho.
E achar que em 4, 8 horas.
E você não passar a dica pro cara de como é que ele tem que fazer.
É.
Então, nós treinamos e a partir. E aqui estão as nossas revendas assistindo a gente aqui, para dizer que a gente treina. E na sequência do treinamento, eu elenco o vendedor e faço coach com o cara. Vamos aonde? Amanhã nós vamos em que hospital? E eu vou mostrar para você que tudo aquilo que eu expliquei aqui na sala, como você faz para interagir.
Sim.
No front.
Sim.
E vou com eles lá para dentro e passo junto. E dou dica junto. E sento junto com o comprador, sento junto com a enfermeira, sento junto com quem quer que seja. E mostro lá o protocolo de identificação, e mostro a lei, e vou pra briga junto com os caras.
Que é a forma que o cara vai absorver
e
mais.
E criamos um grupo de WhatsApp com todos os vendedores, porque a hora que eu pegar o avião e eu voltar de novo pra minha cidade, esses caras estão lá.
Estão lá.
Sem o apoio.
Continua vendo a ambulância.
Filipão, ó, tem uma foto aqui, como é que eu faço aqui?
É.
E aí, você comentou uma coisa que é assim, você repassar esse aprendizado, esse approach pra quem vai dar continuidade. Porque o Carlão, a Josi, da Ricopel e mais uns 5, 6 aí, que são queridaços, hoje viraram amigos, a gente viaja junto, tudo. Esses caras, eles compraram a ideia junto na hora de eu entrar no meio do mato e eu abri a picada. A partir do momento que eu abri a picada e vi o que dá certo, aí você tem que... dar a sequência e você fazer com que dividir para multiplicar.
Senão o mato fecha
então,
de novo.
Eu sou fabricante, eu divido a minha margem e multiplico junto com o cara.
Sim,
tá. O que o fabricante faz hoje? O fabricante ele vai no teu cliente final.
É.
Você faz um projeto, o cara visita teu cliente, você está concorrendo com a fábrica.
Ele dá
velho.
Condição para todo mundo igual?
Dá condição para todo mundo igual. Então aí é fácil.
É.
Aí, meu irmão, aí até eu, entendeu?
É.
Eu quero ver você. Então, assim, tem uma série de questões que no momento da gente criar o canal, você tem que fazer um bom contrato. É como uma franquia.
Claro.
Se você não tiver um cofre muito bem definido, muito bem desenhado, esquece que vai dar merda uma hora.
Exato.
Você vai bater cabeça uma hora. A franquia já sabe aonde você quer montar o McDonald's. Não, naquela região já tem.
Já tem.
Eu tenho a região aberta, tudo certinho. Então, assim, se eu não der a região pro cara, o Mato Grosso do Sul vai brigar com o Mato Grosso,
porque é perto. Lógico.
O Acre vai brigar com o Manaus, porque são mais ou menos a mesma região ali, que fazem mais ou menos o mesmo. Centro-norte, né? Centro-oeste, quem tá no centro-oeste aqui, quem tá em Brasília visita Goiás, quem tá em Goiânia visita Brasília, que visita
até nós, né?
Sim, claro. Então, assim, você precisa criar um bom contrato, você precisa criar, sobretudo, uma boa parceria, e a parceria ela tem que valer.
E olha que legal.
E com regras.
Não adianta só falar. Regras
justas.
A galera tá comentando bastante. Ah, não, mas eu tô aqui, eu vou lá no meu cliente final.
A galera tá comentando bastante e se identificando com isso. Inclusive, provavelmente aqui, pessoas que fazem parte desse grupo de revendedores. E aí, o Renato, aqui, Renato Santos, você deve saber de que empresa que é, ele tá falando uma coisa interessante e eu queria te perguntar. Que é sobre também você ter essa conexão com as equipes de venda e fazer com que o cara que está na ponta, dentro da equipe de venda do revendedor, também se sinta valorizado.
Sem dúvida
alguma,
importantíssimo. Né?
Porque eu vejo, e eu já fui fabricante, e eu já fui revendedor por muitos anos. E era muito comum, cara, você é diretor da revenda, você está ali, e aí eu falo, não, cara, eu quero fazer o relacionamento com o diretor. Eu quero, vou mandar, porque é o diretor que põe o pedido das máquinas.
É isso.
É o diretor que faz a compra das máquinas.
Sim,
né?
Claro.
Sim.
E aí, cara, eu cansei de sair de reunião com o representante dos fabricantes, né? Porra, que legal, um monte de benefício, um monte de rebate, um monte de condição. E aí eu saio da sala de reunião, volto para o departamento comercial, a minha equipe de vendas está olhando para minha cara do tipo assim... Que besteira que você está fazendo. É. Porque, cara, você acabou de sair da reunião com o fabricante A. E, cara, quem decide a máquina que eu vou botar no projeto? Sou eu com o cliente ali. Então, cara, você não vai. E aí eu, cara, intermináveis reuniões, falando assim, galera, vamos lá, nós precisamos vender desse fabricante aqui.
Isso aí.
Os caras não põem o projeto. Porque, cara, no final, quem decide qual máquina que vai entrar no projeto?
É
ali, cara, é o vendedor e o cliente.
O cliente,
né?
Então, quem tá no front.
Cara, e aí, pegando o gancho aqui do Renato, exatamente isso, né? Você também, você fazer esse relacionamento com o empresário, mas sem deixar na ponta, abandonada a equipe de venda do cara que está na rua, né?
Exatamente. Eu queria até dizer um ponto para vocês. Eu trabalhei na Xerox, assim como o André, mas eu trabalhei numa fase um pouco antes. Eu fui um dos primeiros caras de canais na Xerox.
Na Nextel a gente contratou muito xeroqueiro.
Aliás, é muito parecido.
Muito parecido o modelo,
muito,
né?
Muito.
Mas nessa época, nós entramos com desafios enormes. A Xerox era uma máquina de vendas diretas. Nós entramos lá para fazer canal.
Uhum.
Eles eram sinônimo da cópia. A gente foi lá para vender impressora. Então isso deu alguns desafios. E tinha muita gente da própria organização Xerox vindo para canais, que na época tinha que reacomodar a turma, porque eles achavam que tinha um valor nisso e tal. E aí contrataram um consultor, cara, da Grécia.
Nossa.
A Xerox trouxe um cara da Grécia para falar de canais.
As multi tem umas manias de fazer umas coisas malucas, né?
Olha, esse cara, ele falou uma hora. Ele foi lá para falar uma hora. Saiu da Grécia, foi para lá para falar uma hora. Mas ele falou três coisas que também, que a gente trabalhou com canais também, que me impactaram profundamente no processo de canais. Que é, primeiro, se você não vender pro dono...
Lógico.
Não, você não faz nada.
Lógico.
Se você não vender para o vendedor, você também não faz nada.
Você morre nas duas pontas, né?
O dono morre.
É isso.
O dono morre.
E a terceira, o que ele falava, técnica de push and pull. Ou seja, na hora que você empurra e na hora que você ajuda o cara a vender a máquina.
Exatamente.
Você montou esse tripé.
A gente vai mais longe.
Você
a gente vai mais longe.
Achei fantástico.
Hoje nós criamos uma notoriedade que a gente recebe muito lead, né? E a gente repassa esses leads para as revendas.
Claro.
Então, nada mais justo e nada mais coerente do que você dividir esses leads. Até porque, para que eu vou pegar um avião? Meu custo de venda vai ser muito mais alto do que eu simplesmente mandar um e-mail pro Carlão. Cara,
falar, Carlão, claro, vai lá,
o cara,
né?
Aí, meu, e vai para cima.
Até porque é um especialista.
E tá treinado para isso, tá capacitado para isso. Tá com estoque de produto lá, tá com a maletinha... Né, na mão,
investiu,
lá,
né,
pra investiu ter... o vendedor babando para querer fazer uma visita dessa, querer marcar o gol, né? E a gente também gera o lead, mas ao contrário, é impressionante como a gente percebe também que tem muitas empresas que os donos, eles compram a ideia imediatamente, mas posteriori eles não dão a sequência.
Não dão. Te larga lá no meio do...
Então assim, porque o cara tá salão, acostumado com aquele arroz e feijão dele, que é o custo página, que é a locação de equipamento, locação de computador, e barará, barará, barará. E não abre o olho pra...
Tá. Nunca foi no hospital.
Tá preocupado com a formiguinha enquanto tem um elefante passando. Sim, então assim, ele não enxerga. E aí você passa o lead pro cara, o cara não liga pro lead, bicho. O cara não dá atenção. E muitas vezes a gente recebe um lead de retorno dizendo tipo... que ele não recebeu.
E é triste, né? Porque você também está fazendo um investimento. Você falou a palavra certa, porque você está fazendo, você está apostando.
Você também está investindo.
Como o Tércio disse, ouvir a nossa esposa
quando encosta, né?
Encostar a cabecinha no nosso peito e dizer pra gente, eu te amo.
É muito bom.
É maravilhoso.
Maravilhoso.
Mas ouvir um cliente ligar pra você e falar, meu, pode faturar.
Ah, meu Deus do céu.
Maravilhoso. Não tem melhor.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não queria que esse papo terminasse. Foi assim, dos papos mais gostosos que a gente teve.
A gente tem um respeito ao público aí, coitado.
A gente já tá...
Aliás, galera que está assistindo aí, muito obrigado pela presença e participação.
Mas tem a terceira pergunta.
Não só tivemos aqui o bate-papo mais extenso em termos de tempo, mas também a maior audiência. Nós estamos com uma
explodindo
média de pessoas
aí.
Aqui constante.
Valeu, galera. Obrigado.
Obrigado, de verdade.
Obrigado.
Show de bola.
Convido a todos aí a se inscrever no canal. É importante, porque a plataforma ela não tem inteligência.
É isso.
A inteligência é artificial.
Isso.
Né?
É isso.
E ela entende... dados. Então, cara, a partir do momento que vocês começam a se inscrever, compartilhar, comentar...
Dá um likezinho lá.
Tem um conteúdo interessante aqui.
Sim.
E aí a plataforma vai jogando a gente cada vez mais e mais. E tem feito isso. E isso tem sido muito bom, porque a gente está muito feliz. E o nosso propósito é exatamente esse. Levar esse conteúdo. Porque sejam nas experiências, sejam nas metodologias, ou sejam nas histórias engraçadas, ali tem vivência.
E ensinamentos.
Principalmente ensinamentos. Principalmente. Por quê? Porque tem gente assistindo agora e fala assim, porra, eu tô com uma situação muito parecida. Eu não tinha pensado e eu vou fazer isso. E amanhã cedo vai passar a mão no telefone, vai ligar.
Por favor.
Né?
Isso. Aliás, posso só dar uma...
Claro,
vendedor, pelo amor de Deus. Esquece essa porra de WhatsApp, meu irmão. Vai aqui pro telefone, cara. Esquece o WhatsApp, velho.
Vai falar, é a terceira pergunta.
Esquece o WhatsApp, meu irmão.
Me quebrou a terceira pergunta.
Pelo amor de Deus, vá no telefone, cara.
Eu vou falar, sabe a vaca holandesa? Dá 100 litros de leite e
depois chuta. Eu não consigo entender. Não. Sabe
o senhor aqui, quebrou a minha pergunta. A terceira pergunta.
Que normalmente é a pior.
O senhor dá um conselho para o público que está aqui. Já falou.
Vendedor, pelo amor de Deus, esquece a porra do WhatsApp, meu irmão.
Você imagina a gente com essa história?
Sai fora dessa lenda aí, meu.
Então, você imagina
com essa história? WhatsApp você vai namorar, vai mandar nudes, vai fazer o que você quiser, mas cliente não, cara.
Aí você chega pro cara, como é que tá esse negócio? O cara não respondeu o WhatsApp até agora.
Não, o cara não precisa, que ele tá preocupado com o WhatsApp, velho. Pega o cara aqui, ó.
Quantos grupos que não faz parte?
Pelo amor de Deus.
Nossa, é impressionante.
Assim, o cara... Eu tô bastante feliz. Primeiro, fantástico. Não só por ter você aqui, você é um amigo.
Imagina,
querido.
Eu que tô feliz.
A gente tem histórias, a gente já viveu coisas muito.
Espero poder participar
muito
mais vezes.
Engraçado. Certamente. Eu quero sim, Tércio, fazer. Vamos fazer essa série.
Vamos!
Experiências pelo Brasil. E aí, Felipe,
pode faturar experience.
Vou fazer um convite pra você, cara, pra você trazer esses caras um por um
e
participar da conversa com cada um.
Galera, se preparem, eu vou trazer cada um de vocês aí.
Né? Porque, cara, como você falou, o vendedor, ele é contador de histórias. O vendedor é o cara que ele tem que buscar sozinho a motivação pra ele fazer as coisas.
Certo.
Né? E, cara, nada melhor do que o cara tá motivado do que quando ele tá... feliz, quando ele tá de bom astral, quando ele acorda assim, né? Não não vou fechar com você, perder negócio, tudo isso faz parte.
Faz parte, cara.
Mas a motivação tem que estar blindada.
Sim.
E a gente só consegue isso... Primeiro, não é todo mundo que consegue. São os caras que têm realmente um bom astral, resolvido, caras que
são felizes com a vida. Caramba.
Porque quando a gente está resolvido e quando a gente...
Falou uma coisa muito importante,
quando a gente
resolvido
tá,
com a vida.
Quando a gente está feliz... Felipe, a gente transmite essa felicidade mesmo sem fazer nada.
É sim. Isso.
As pessoas olham pra gente e falam, pô, eu assisti o teu episódio, cara. Pô, não sei o que aconteceu, mas eu não consegui fechar o YouTube, cara. Eu assisti. E é isso. É carisma.
É isso aí.
É bom astral.
É trazer a realização. Quantas vezes, depois de uma venda perdida, você acorda de manhã, põe a gravata pro espelho e fala...
E não só isso.
Só não pode ser mais a do Pernalonga.
É a do Pernalonga. E não só isso.
Infelizmente.
Não precisa nem ser venda perdida. Cara, é o dia 31 pro dia 1º.
Acabou. Sim. Nossa.
Você fecha o dia 31.
Impressionante, nossa, né, cara?
Acabou o mês.
Da depressão. Tem
começa
vendedor que tá
de novo. Nossa. E aí você tem que fazer de novo.
Sim, sim.
E é pra isso que a gente nasceu. Sim. E pra isso que foi criada a profissão... que está por trás de todas as profissões, né?
Então, que, aliás, um médico, um taxista, mais de 7 mil anos, né,
cara? Cara, todos somos vendedores, né? Todos nós somos vendedores. E as pessoas que entendem isso saem na frente em qualquer que seja a atuação dela.
Sim.
Claro. Né? Então, Felipe, eu quero te agradecer mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço.
Eu quero ter legal, você aqui, velho. Sempre, você é um parceirão. Aí. De novo, eu só sou chateado porque você não foi o primeiro episódio, cara. Okay? Era pra gente estar
com... Mas você sabe que eu tava enrolado.
A gente era pra estar com o dobro da audiência.
É que o
já,
primeiro,
né?
Primeiro
é.
Foi eu e o Tércio.
Isso.
Pra gente entender o que a gente queria fazer da vida. E aí a gente filmou. Então eu falei assim, Tércio, vamos conversar um pouco?
É isso.
Vamos, aí a gente filmou.
É isso.
E virou um podcast.
É isso.
Legal.
Mas o segundo, que seria o primeiro convidado, era pra ser você. Você sabe disso, a gente te convidou. E aí, por questão de agenda e tudo mais, não...
Mas
não,
você não representa o propósito da...
Mas eu não tenho dúvida, cara.
Fico muito lisonjeado,
que seria
muito orgulhoso.
Assim. Eu não tenho dúvida que seria assim, né? Por isso que eu tô feliz.
Obrigado, meu irmão.
Foi um prazer de verdade tê-lo aqui.
Obrigado.
Vocês, todos que acompanharam a gente até o final.
É isso.
Espero que a galera tenha gostado. Espero
pelo que eu vi aqui, ó, foram poucos que... Teve os caras que falaram aqui que... não, essa não, a parte do... Aliás, a parte ruim é aquela que a gente apaga depois, né?
Não é?
Os comentários ruins a gente apaga.
A gente apaga.
Nem Deus agradou a todo mundo.
Brincadeira, ninguém.
Nem Jesus agradou.
Putz, eu tô sentindo aqui a vibração da turma que tá assistindo.
Legal, obrigado.
Foi o nosso episódio aqui com maior
audiência. Vocês vão estar aqui, hein?
Ao longo. Lembrando, pessoal, o episódio ele já está disponível no YouTube desde a hora que a gente termina aqui. A gente teve aí um pequeno deslize, um pequeno probleminha de áudio no começo.
Tinha,
mas
né?
Faz ser, parte.
Acabou, faz parte do ao vivo.
Porque,
né?
Em vendas.
Eu já chego causando.
Em
já.
Vendas. Acontece essas coisas.
É lógico.
Com certeza.
Você chega horário, você chega atrasado na reunião. Né?
E a dor de barriga.
E a dor de barriga
daquele frango ensopado que você comeu no almoço. Cara. É pior.
Né? Essas coisas acontecem.
Meu Deus.
Mas o vendedor. Um verdadeiro vendedor raiz, ele contorna. Ele dá a volta por cima. E ele transforma, né, o limão em limonada.
É isso
que a gente faz.
Uma salada de frutas.
Isso que a gente faz dia, né? Tercião, quer fechar? Quer fazer um agradecimento final? Por
só favor. Agradecer de novo. Vou reforçar o agradecimento do Felipe.
Imagina, Tercião.
Muito show. Muito obrigado.
Tamo
pela
junto,
paciência,
cara.
Com a gente aqui.
Imagina, paciência, né? Nada. É um prazer.
Patroa. Tá lá, Estela. Muito obrigado, Estela, pela paciência. Tá lá quietinha, tadinha, né?
E os pequenininhos chorando
os
lá.
Os pequenininhos chorando, os remelentos, tadinha. Tá tudo lá chorando.
Mas tá com a cunhada, tá tudo
tá com a cunhada, tá tudo bem. Tá, beleza.
E agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Aroma Café, que é o nosso ponto de encontro quando a gente
recebe. Pena que terminou
aqui.
Rápido, né?
Uma xícara, ela tem um limite, né?
A gente precisa aumentar essa
xícara. Aliás, a sua é menor ainda.
Pois é. Né?
Mas sei, é o nosso ponto de encontro e vendedor que é vendedor tem que tomar café, né?
Com certeza.
E café, muitos negócios foram fechados Chagos no guardanapo
de uma
cafeteria.
Quantos?
Vem para Aroma Café.
Quantos guardanapinhos eu não peguei com a canetinha Bic aqui? Ó. Quantos você vai querer mesmo? Quantas brocas?
A Doce Clique.
Quantos pinos?
A Doce Clique, a nossa diretora que está aqui.
Querida, obrigado,
ela
chefa.
Tá aqui, o tempo, o horário.
Valeu, chefa.
Isso.
E aí a gente sabe que isso que a gente está fazendo exige sim que a gente tenha
uma dose de paciência a mais.
E uma organização, e é por isso que ela está aqui para dar esse tom para a gente, essa ordem. Né? A Pipeline, que depois vai trabalhar aí nos conteúdos e vai trabalhar soltando ali.
É isso aí, soltando os cortes,
todos os o que a gente vai espremer a laranja e vai tirar o suco e isso aqui que vai viralizar aí. E a Easy também, que está com a gente, pricing. Plataforma de vendas, CRM, pricing, sign e um universo todo, www.easypricing.com.br. Conheça a gente lá. Felipe, como é que as pessoas chegam até você? Como é que as pessoas te acham? Boa. Qual é o teu Instagram? Qual é o teu...
Cara, eu não sou um cara muito de tecnologia. Tenho o Felipe Bastida no LinkedIn. Tenho o meu Insta, que também é Felipe... _ Bastida.
Vocês estão vendo aí na tela?
Sim. Olá. E o meu telefone 998245300 para quem quiser.
Então, você que está aí
saber de uma história de venda,
que está chateado, tá com a você que precisa de um amigo, você precisa desabafar. Ligue para esse número.
Fim de mês está chegando.
E pode falar, estará ali.
Gasolina.
Pode falar, não. Pode faturar.
Você olha pro estará tanque, ali o Felipe, olha pro com tanque, toda a paciência.
Tá ali no, tá fazendo assim,
ele vai te dar uma palavra de conforto. Ele vai te dar uma palavra de ânimo. Ele vai te dar uma... Galera, obrigado. Valeu. Mais uma vez.
Valeu, galera.
Inscreva no canal. Compartilhe essa live.
Tamo junto.
Clique no sininho para você poder receber as notificações à medida que a gente vai soltando o conteúdo. Foi um prazer. Obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui. E quarta-feira tem mais. E cada vez a gente está...
Nós vamos terminar esse programa com 5, 6 horas, eu acho.
Eu acho que vai ser pouco ainda.
Lá. Obrigado,
Felipe.
Valeu, meu irmão.
Galera,
valeu.
Obrigado, semana que vem. Valeu.
Show de bola.
Abraço.
Valeu.